E a partir de agora, vamos conversar com a doutora Ana Paula Martins Nazário, diretora da Clínica Scan em Cocal do Sul, clínica bastante conhecida e que atende não só Cocal, evidente, mas toda a região. Doutora Ana Nazário, bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez aqui com vocês. Agradeço o convite por estar aqui e poder conversar um pouco sobre as nossas novidades.
Eu estou aqui dando uma olhada no site da Clínica Scan, que é bem completo, bonito, não é? E aqui encontro o nome de diversos profissionais e suas respectivas especialidades, né? Como é que está a clínica hoje?
Então, a gente está expandindo, a gente também está em modificação do novo site, né? Estamos concluindo o novo também. E com a nova unidade, a gente está trazendo novos exames para a região também, né, Bicudo? A gente tem um grupo já que está com a gente desde antes da pandemia, que foi o início da clínica, e sempre procurando trazer o melhor para a nossa região, tentando trabalhar a humanização do nosso cliente e em prol dos exames com qualidade e tecnologia associada.
Muito bem. Especialidades, né? Exames, a experiência dos profissionais aliada à tecnologia de diversos equipamentos que facilitam bastante também, né?
A tecnologia é importante, né? Assim como a gente estava conversando ali nos bastidores sobre os congressos, a importância dos congressos não só médicos, mas na área da saúde. Então, eu venho recente agora de um congresso, né? O Congresso Mundial de Circulação, que esse ano o Brasil que sediou. É a segunda vez na história do congresso, em 60 anos de congresso, que o Brasil sedia. Então, foi mais do que importante, depois desses anos de pandemia, a participação presencial, né, desses eventos que a gente tanto espera, assim, para troca de informações, para busca de novidades. Então, vem trazendo algumas novidades em relação ao congresso.
Muito bem. Falar de trombose, de varizes, de problemas circulatórios, né, é muito ampla essa discussão, né, e vocês sabem mais do que ninguém que cada caso é tratado como um caso individual, né? Cada pessoa, seja uma pessoa idosa, meia-idade, o que causou, é genético também? Explique para a gente.
Então, você sabe assim que a trombose, na verdade, por mais que nós vasculares sejamos os especialistas, ela vai abordar todas as especialidades, né? Sabemos que a ginecologia tem trombose associada pelo uso dos hormônios, por gestantes terem trombose também. Sabemos que os pacientes internados ou que na UTI, o intensivista também tem que saber lidar com a trombose. Os ortopedistas, quando fazem alguma cirurgia mais prolongada, também têm casos relacionados. E assim a gente vai, né? Geriatra, neurologista, cardiologista. Então, a trombose é um assunto amplo. É uma das doenças vasculares que mais tem complicações no mundo. E por isso que dia 13 de outubro, que foi agora, recente, foi considerado já há muitos anos o Dia Mundial da Trombose, como um alerta associado aos riscos que não só embutem os genéticos, né, que a pessoa tem uma predisposição a ter trombose, mas principalmente, Bicudo, que foi mencionado no Congresso, e que a gente não pode esquecer, né, que o vírus, o coronavírus, enfim, a Covid, ela está ligada, a gente já tem certeza disso, há um processo inflamatório intenso. E em algumas pessoas podem realmente desencadear trombose. E a gente sabe que o vírus ele vai coexistir com a gente, ele vai continuar convivendo com a gente. Então esse risco de trombose pode ser com qualquer pessoa. Antigamente a gente tinha mais direcionado a pessoas que tinham um histórico familiar muito forte, pessoas muito obesas ou que ficassem muito tempo acamadas, cirurgias prolongadas, tabagistas, viagens longas e N outros fatores mais conhecidos. E hoje a gente vai ter que conviver com a contaminação pelo vírus coronavírus e que pode gerar uma trombose em qualquer pessoa. Por isso que no Congresso foi uma questão muito importante, eu achei uma inovação, um grupo americano resolveu, inclusive tem um brasileiro vinculado, o doutor Ramaciotti, resolveram treinar e educar alunos do segundo grau para divulgar riscos e formas de prevenção das tromboses mais usuais.
É o que eu ia perguntar, porque não tendo um histórico familiar, não tendo um fator genético como peso, né? Quais são os fatores de risco, né? Quais são os vícios alimentares e outros perigos também que podem, né, ser perigosos.
Então, a gente tem desde o tabagismo, que ainda é forte, principalmente, né, quando a pessoa é um tabagista de longa data. A gente tem aumento do colesterol vinculado ao sangue, realmente ficar um pouco mais, junto com outros fatores, aumentando o risco maior de trombose. A gente tem o estímulo do vírus, que em algumas pessoas ele acaba sendo de uma forma tão intensa esse processo inflamatório, que você acaba fazendo trombose em lugares não comuns. Que o lugar mais comum seria a panturrilha, o mais frequente, sendo que 30% das pessoas que têm trombose não têm sintomas, não sentem nada. Então, a gente também tem essa questão, né, de pessoas estarem fazendo trombose e não terem sintomas. Então, além dessas questões, os hormônios, né, as reposições de hormônio, ou o que também foi abordado muito no Congresso, é que a gente sabe que hoje em dia tem muito isso, não nas cidades pequenas, mas nas grandes capitais. A mudança de sexo, o retardo para o envelhecimento. Então, tudo isso é uma questão de bombas hormonais que as pessoas usam. E, às vezes, de forma, né, totalmente sem indicação médica, com compra de hormônios pela internet, e você acaba também fazendo um estímulo maior de trombose. Então, a gente tem N fatores hoje em dia que a gente tem que se alertar, e nós, como os médicos, também temos que alertar a comunidade da importância em cuidar que a trombose ela pode ser tratada. E o risco maior de uma trombose realmente é a embolia pulmonar, que pode levar à morte. Então, a gente tenta tratar uma trombose, hoje em dia a gente pode tratar em casa, nem sempre há uma necessidade de internação, mas é importante alertar que os fatores estão aí.
Com relação a anticoncepcionais, você falou agora há pouco também, né? Por que os anticoncepcionais, eles podem causar a trombose também?
Então, tem alguns hormônios femininos que eles aumentam a chance do sangue ficar mais, literalmente, grosso, né? Então, a gente sabe que o estímulo maior desses hormônios, e antigamente os anticoncepcionais, eles não tinham uma qualidade mais refinada como hoje em dia. Eles acabavam predisponibilizando a pessoa a terem, as mulheres, né, a terem esse aumento hormonal de uma forma muito intensa. Hoje em dia, os hormônios eles estão com uma qualidade melhor. Só que há a chance da pessoa geneticamente, né, que são as trombofilias, a terem trombose. Então, apesar de terem essa menor dosagem hormonal, com maior qualidade, tem pessoas que têm trombofilia. E daí se pergunta, quem tem a trombofilia? Como é que eu faço para investigar? Não é um consenso na área médica sair investigando todas as pessoas com chance de trombofilia. A não ser que a pessoa teve abortos de repetição de forma espontânea, né? Tem um histórico muito alto na família de trombose, então você acaba investigando essa mulher e acaba orientando sobre o uso não o uso do anticoncepcional, de outras formas para não gestar, no caso, né?
Eu tenho pergunta da ouvinte aqui que diz assim, oi Bicudo, pergunte se esse caso pode ser trombose. Eu sinto muita dor na panturrilha. Ela é do Armazém, no interior. E eu perguntei, você já teve trombose? Nunca tive, por isso estou perguntando, porque sinto muita dor e custo a andar. Muita dor.
Então, nós temos dois tipos de trombose. Excelente pergunta, para eu poder explanar um pouco. Assim. Nós temos a trombose nas veias, que é o sangue quando volta para o coração, e a gente pode ter uma trombose na artéria, que é o sangue levado do coração para os dedos, para os pés e tudo mais. Então, a trombose arterial, ela pode ser um dos principais sintomas, dor na batata da perna, principalmente quando você quer iniciar uma caminhada, porque o sangue ele não consegue chegar ao destino ali, que é o pé ou os dedos, de uma forma muito plena, porque você tem placas de gordura entupindo. Então, pode ser um sinal de trombose, né, ou um sintoma de trombose arterial, que é o risco maior, às vezes, das amputações.
Perfeito. Quais são as formas de combate mais comuns? Né? Como é que é o tratamento? Né? Porque, afinal de contas, as pessoas querem a solução, né, doutor?
É, a solução. Então, a gente sabe que o uso da meia elástica é importante. Sim, se você retém mais líquido, se você vai fazer viagens longas, se você é gestante ou trabalha muito tempo em pé, o uso da meia elástica favorece o retorno do sangue, diminui um pouco o risco da trombose. Outro fator que é importante, né, beber água. Uma coisa tão simples e, teoricamente, tem gente que não faz a ingesta de água necessária durante o dia e você acaba também aumentando o seu risco maior de fazer uma trombose. Outro fato importante, né, caminhar, exercitar-se, não ficar só deitado, principalmente quem fez algum procedimento cirúrgico ou estético que tenha ficado de repouso, importante estimular. O idoso, né, que às vezes vive em instituições, né, os asilos ou as casas de repouso, o idoso muito deitado, muito acamado, tem chance maior de fazer trombose. Então, estimular esse idoso, dar uma caminhadinha, nem que seja de 5 minutos, 10 minutos, o quanto ele também aguenta. Né? E sem contar a questão do cuidado com o seu check-up, cuidado em relação ao colesterol, os cuidados maiores em relação ao uso do cigarro e dos hormônios que a gente sabe que tem pessoas usando por uma questão de não envelhecer de forma precoce ou outras coisas que a gente às vezes alerta um pouco mais.
Uhum. Bom, as varizes... são consideradas aquelas veias grossas nas pernas. Pessoas geralmente idosas têm, mas pessoas mais jovens também. Qual é o momento certo para procurar o médico?
Então, varizes, né, além da questão estética, ela também pode ser um fator de trombose. Uhum. Né? A gente pode ter as flebites, são as tromboses superficiais. As pessoas que têm varizes e que têm algum desconforto maior, não só estético, como dor nas pernas, cansaço, peso, cãibras, é importante procurar atendimento médico especializado para que você trate isso, não deixe evoluir, para que a gente não possa correr o risco de ter, além da trombose, o que a gente chama de varicorragia. O que, que seria isso? Romper uma variz. E aquele sangue vai longe, né? Então, alguns idosos, porque têm a pele mais fina, acabam tendo essa chance maior da varicorragia. Então, é importante também a prevenção disso.
Perfeito. O ouvinte pode perguntar também aqui pelo nosso WhatsApp, viu? Não há necessidade de identificação. Outra coisa, né? Essa resposta pelo rádio numa entrevista não substitui uma consulta, é claro, né? Bom, oi Bicudo, a doutora Ana Paula é maravilhosa, ela salvou meu filho. Ela é uma profissional maravilhosa, dona Gorete Tomasi Bonfante de Cocal do Sul.
Olha, um beijão para a Gorete. A Gorete, eu tenho história com a família no meu início em Cocal do Sul. E fico muito lisonjeada de ter feito a diferença, né? Muito obrigada pelo carinho.
Esse reconhecimento é importante para qualquer área profissional, né? Bom dia, Bicudo, sou costureira. As costureiras, essas sofrem, né? Trabalho o dia todo sentada, sinto às vezes uma queimação na perna. Pode ser algum sinal de trombose?
Olha, outra excelente pergunta, né?
Queimação.
Queimação. Sabe que uma das causas principais de procura ao vascular é queimação nas pernas, além das varizes.
Calorão também?
Calorão. É calorão, né? E às vezes as pessoas vêm buscar o exame, o Doppler vascular, que eu também faço. E durante o exame eu vejo que a safena está normal, que é a veia principal da perna ali, que algumas pessoas têm que operar quando ela está doente. Mas eu vejo muitas vezes o ciático, que é um nervo, mais evidente. Eu sempre comento assim, ah, você tem algum problema na coluna, ou você sente algum desconforto, alguma queimação, principalmente na lateral da perna? Ah, sim, eu sinto isso. Então, muitas vezes o ciático, bem-vindo ao clube, né? Clube do ciático, quando ele ataca, ele dói. E é realmente aquela queimação para quem fica com uma postura muito tempo, principalmente sentado, acaba tendo mais irritação do nervo ciático. E dá essa queimação e dores nas pernas também.
Perfeito. Existe o clube dos ciáticos
também?
Eu
já faço parte desde os 22.
Ninguém é perfeito,
ninguém,
né?
Ninguém é perfeito, né? Mas você sabe que o ciático é um nervo e o nervo também precisa de vitamina, né? Uhum. Então, muitas vezes os alimentos com vitamina B12 ajudam bastante na melhora desse desconforto, além do alongamento, né, Bicudo? A gente foi feito para fazer exercícios e caminhadas.
Exatamente. Aquela mesma senhora que perguntou sobre dores nas pernas, né? Ela falou o seguinte, olha, para complementar, né? Ela fez cirurgia do coração e colocou molinha.
Ela colocou stent, então, nas coronárias, provavelmente é o que ela está tentando mencionar. Muitas vezes você pode ter desconforto nas pernas, porque o coração, eu digo que o coração é a caixa d'água e as veias são os encanamentos, né? Às vezes, quando você quer abrir a torneira, a caixa d'água, ela tem dificuldade de fazer o volume do sangue descer de forma adequada. E a gente vai sentir isso no encanamento. Uma outra torneira vai ficar um pouco mais pendente essa questão da vazão. Então, a mesma coisa em relação à nossa circulação. Né? É um sistema que tem muita integração com o coração, tanto de ida quanto de volta do sangue. E quando você tem alguma dificuldade cardíaca, pode ter alguma dificuldade também no trajeto da circulação das pernas.